Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Todos Malucos. Já vamos com 2 anos de trabalho aqui, com partilhas de muitas histórias, com alguns convidados que até já voltaram, sempre pessoas novas também a aparecer, muitos vêm aqui por vossa sugestão. Muito obrigado desde já por isso. Se estão a assistir aqui no YouTube, já sabem, venham aqui aos comentários, deixem os vossos comentários, porque eu venho sempre cá a dar uma palavrinha convosco. Clica no sininho, ativa a notificação para vocês receberem sempre que possível. Sempre que há um vídeo novo, vocês vão receber logo a notificação e podem vir a assistir. Muito obrigado também a quem nos acompanha só no áudio. Somos a companhia de muita gente em treino. Recebo muito essa mensagem de malta que vai treinar ou que vai no carro, e treinar muitas vezes, eu sei que vocês dizem treinar, mas na verdade estão com o sentado só no ginásio, sem fazer merda nenhuma, mas estão a treinar a mente, porque não? Ora bem, importantíssimo, o Patreon. Temos o Patreon, algo que é novo, mas que está a funcionar muito bem, porque no Patreon vocês recebem livros de autores que passam por aqui, recebem bilhetes para os espetáculos. Temos um canal Telegram onde também dão sugestão, fazem as vossas sugestões de convidados, colocam perguntas aos convidados e onde conversamos um pouco, e tem sido interessante. Ora bem, hoje trago-vos uma história diferente, mas eu acho que vai servir de apoio para muitos de nós. Eu assisti a esta história, tenho uma espécie, eu nunca disse isto, mas eu tenho aqui uma espécie de sinergia com a SIC. Conheço muita malta da produção da SIC, sobretudo, e muitas vezes eu vejo lá histórias e peço contactos, e às vezes é o contrário, são pessoas que saem daqui e que vão lá. Este caso foi exatamente isso. Eu assisti a esta história e pensei, pá, este gajo tem uma história fixe para vir lá ao podcast. E então, o meu convidado de hoje é o Helder. Ele foi abandonado pelos pais, viu os dois irmãos serem retirados pela polícia, viveu na rua, um miúdo sem abrigo, entre os 9 e os 12 anos. Hoje é pai, é marido, tem uma carreira de sucesso, lançou um livro, este livro que me trouxe e que eu agradeço muito, Guerreiro da Paz. Helder Batista, muito obrigado, pá, Helder, por teres vindo, por teres aceitado este convite de estares aqui. Acabei por descobrir, através da tua história, que nós até estávamos relativamente perto um do outro. Tu viveste ali um período da tua vida no Camboja, perto de Chelas, no relógio, e eu estava um bocadinho mais abaixo nos Olivais Sul. Mas tu nasceste na Zona Centro, não foi?
Sim. Antes de mais, é um gosto estar aqui, António, e obrigado pelo convite. É um privilégio conhecer-te pessoalmente também. Já acompanhava os teus podcasts há muito tempo, ok? Por isso também és uma inspiração para todos nós na sociedade, pelo exemplo que és.
Obrigado.
Por isso é um gosto estar aqui e receber o teu convite.
Pronto, ficamos então por aqui. Obrigado,
acabou,
e até para a semana.
Embora, não é?
Eu só fiz.
Muito bem. Eu nasci em Santarém.
Exato, nasci em Santarém.
Nasci em Santarém. Fui registado em Cruz e venho com sensivelmente 5 anos para Lisboa, e por cá fico até agora, pelo menos. Pelo
e tu,
menos até agora.
Tu vieste com os teus pais, com os teus irmãos mais novos, mas há um dia em que os teus pais, toxicodependentes, um flagelo muito presente na década de 80.
Sim, os Filhos da Liberdade.
E os teus pais simplesmente desaparecem. E tu ficaste com os teus dois irmãos numa barraca no Camboja, não é?
Certo.
Tu lembras-te desse dia? Ou tens memória...
No dia efetivo que isso aconteceu, não tenho, porque aquilo era uma ausência apenas, digamos assim, não é?
Porque eles certamente se calhar já se ausentavam.
Exatamente,
não é?
Por causa das suas vidas. Eu tenho memória do dia em que a polícia leva os meus irmãos, isso tenho. Isso tenho presente em mim.
Como é que tu... Mas sendo tu miúdo, e já havia essa ausência, mas ao mesmo tempo, não sei se eras muito novo, se houvesse a noção de que, ok, eles já estão a ausentar mais do que era suposto, porque mesmo ausentes, se calhar de vez em quando eram caras que apareciam. Claro. Não é?
Não e... tinha muita consciência na altura, era muito novo.
Como é que tu cuidas, com 8, 9 anos, como é que tu cuidas dos teus irmãos?
É uma questão de sobrevivência. É uma questão de intuição, digamos assim. É uma questão de... Tu estás a fazer e não tens noção do que estás a fazer, não é?
Tu fazes porque tem que ser feito.
Tu fazes porque tinha que ser feito, ponto final, parágrafo.
Os teus irmãos tinham que idade?
Um tinha 4 e o outro tinha para aí 3, sensivelmente.
Portanto, tu estavas num sítio, sozinho, com os teus dois irmãos, não, tinha, não havia adultos presentes?
Não.
Pois é. É que é difícil... Pois, mas tu estás cá.
E os teus irmãos eles também, graças a Deus.
E os teus irmãos também.
E, estamos todos bem, felizmente.
Epá, isso também diz muito, acho eu, sobre a resiliência do ser humano, não é? Desde tenra idade.
Eu costumo dizer que eu hoje tenho determinadas ferramentas de resistência àquilo que são chamadas as crises e os problemas e as dificuldades, porque eu fui treinado desde muito cedo a desenrascar-me sozinho. Aliás, um dos meus propósitos é esse mesmo, é educar as minhas filhas para a independência e não para a dependência. E muitas das vezes o que nós fazemos de forma inconsciente, na qualidade de pais e mães, e mesmo na sociedade, é partirmos sempre pela desconfiança que a pessoa vai correr tudo mal com a pessoa.
Sim.
Sim. Então, é confiarmos mais uns nos outros e confiar também na vida, que as coisas podem correr bem.
Sabes que eu vou aqui já por outro caminho, porque me está a fazer lembrar uma coisa. Eu sempre tive muitos medos, por causa das minhas questões relacionadas com a saúde mental, com a ansiedade e com a perturbação obsessiva ou compulsiva, eu sempre tive muito medo da morte.
Uhum.
E, sobretudo, o medo de o que é que vai acontecer às minhas filhas, uhum, sem o pai.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, tu tens muitas histórias como a tua, ou pessoa, ou infelizmente crianças que perdem os pais, uhum, e a verdade é que as crianças continuam, não é? Continuam.
Eu acredito que nós na vida temos crenças que nos limitam.
Sim.
Não é? Ou seja, sim, eu quando digo assim, eu tenho medo da morte, isto é uma afirmação poderosa. Okay.
Sim.
E não há julgamento relativamente a isso, não é? Mas eu estou a colocar na minha própria mente um medo. Nós temos 3 tipos de padrão. O padrão de pensamento, o padrão verbal e o padrão de ação. Por isso, cuidado com o que pensas que pode acontecer. Sim. Eu sempre pensei ser feliz, casar, ter filhos e ser um empresário de sucesso. Desde criança. Então tenho de ter cuidado com aquilo que penso. Eu às vezes tenho ideias muito malucas. E ainda bem que estou aqui, não é? Que somos todos malucos, acho que estou no sítio certo. Mas é um bocadinho por aqui, não é, António? Ou seja, o pensamento leva-nos onde nós queremos, de facto.
Sim.
E pode ser trabalhado essas crenças.
Sim, ou leva-nos ou impede-nos.
Sim, impede-nos de fazer coisas. Não é?
Sim, sim.
Por exemplo, nós na vida quando dizemos assim, vou tentar, eu vou tentar ser feliz, tu já estás a dizer automaticamente que vais fracassar. Eu não podia dizer assim, eu vou tentar arranjar comida para mim e para os meus irmãos, eu tinha mesmo que arranjar, porque senão não comíamos, não é?
Sim.
E então nós na vida temos de ter um bocadinho uma mentalidade de fazer, de executar, porque depois o nosso padrão de pensamento vai ficar muito alinhado com aquilo que são os nossos padrões de comportamento.
Sim, e fica muito nesse registro, assim, quando tu dizes eu vou tentar à partida, tu já estás a arranjar uma desculpa para quando falhas.
Tu já estás a assumir que é difícil.
Sim, e pode ser difícil. E a verdade é que quando tu dizes que vais fazer, acho eu, quando tu dizes que vais fazer, não quer dizer que automaticamente tu vais conseguir isso, mas o teu propósito será outro. E se tu não conseguires, é pá, também faz parte do processo.
O processo é mesmo esse. É o fazer, é o refazer e é o voltar a fazer novamente. E a maior parte de nós não faz, às vezes, nada na sua própria vida, não é? Ou seja, porque nós, se nós na nossa cabeça, no nosso consciente, já dissemos que não,
sim,
pá, vou tentar beber água, vou tentar pagar o IVA este mês, vou tentar pagar a prestação da casa, vou tentar pagar o carro, não é uma tentativa, eu sei que tenho que fazer o pagamento no dia e de uma hora. O que acontece é que nós premiamos-nos, sobretudo, procuramos muito o prazer e procuramos pouca dor. Eu fui habituado desde muito cedo a viver na dor.
Pois, o conforto para ti surgiu muito tarde.
Exatamente. Ou seja, eu não sei viver em conforto. Eu estou sempre à procura do desconforto, não é? Porque tu estás exposto à droga, estás exposto ao crime, estás exposto à rua, Eu não sei o que é passar um Natal com a minha mãe, com os meus irmãos e com o meu pai. Não é? Não tenho esta memória. Hoje eu tenho a memória de fazer isso com as minhas filhas e com a minha mulher e com os meus avós e com as pessoas que ainda consigo manter ao longo da vida junto da nossa família. Não é? Mas eu, durante muitos anos, isso para mim era sonho. Não é?
E tu estavas a dizer isso, que tu não ias tentar arranjar comida para os teus irmãos, tu tinhas que arranjar comida para os teus irmãos. Eu ouvi as tuas partilhas e tu ias com essa idade, ias para Alvalade, ias para o mercado, não era? Aquele mercado ali ao pé da rotunda, lá em cima.
Na Rio de Janeiro.
Sim, ias lá para esse mercado, ver o que é que havia de restos, ou o que é que te davam, não era? Havia um sentimento de vergonha? O que é que se passava pela tua cabeça? Tens noção?
Olha,
ou era mesmo essa lógica de eu tenho que fazer e estou-me a cagar para o resto?
Um louco para poder sobreviver, não é, António? Tem que criar ferramentas. Eu não tinha vergonha absolutamente nenhuma, porque eu tinha um propósito. E o meu propósito era levar comida para casa, para a barraca, neste caso específico. Não é? Nós vivíamos numa barraca no Camboja, uma barraca pré-fabricada. Okay? Não era uma barraca qualquer, mas é importante dizer, tipo, não, há barracas piores, não é?
Sim, quer
dizer,
sim.
Há barracas, mesmo barracas, e ainda hoje há pessoas a viver nessas circunstâncias. Sim. E hoje uma coisa que nós devíamos estar toda altamente insatisfeitos é pessoas viverem em tendas no centro de Lisboa que não têm casas para viver a preços que as possam pagar, mas isso seria um outro podcast técnico, digamos. Exato. Assim, de imobiliário. Mas eu acho que nessa altura eu criei ferramentas muito fortes de prospeção. Ou seja, eu ia fazer prospeção, que hoje em dia é fundamental na minha área profissional.
Pois é.
Por isso, eu com 8 anos já estava a adquirir ferramentas que hoje são altamente úteis. E não, eu não penso no... Se uma pessoa me diz que não, ela não está a fazer nada contra mim. Não é pessoal. Ok?
Sim.
Ou seja, tu ligaste-me para eu vir aqui. Se eu te dissesse
que não,
não era contigo. Eu até te podia estar num dia mau, ou podia estar numa situação desafiante na minha vida.
Ou não ser do teu interesse, tão simples quanto isso.
E o que acontece é que as pessoas não têm tempo, às vezes, para querer compreender o porquê que as outras pessoas estão a dizer que não, e as pessoas que estão a dizer que não têm tempo para explicar porquê que estão a dizer que não. E eu não tenho tempo para pessoas que não me querem dar explicações. Eu tenho tempo para os meus propósitos e os da minha família, que neste caso específico era a sobrevivência.
Mas o que tu dizes... É curioso, porque essa questão de tu dizes que não tinhas vergonha porque tinhas um propósito, isso é algo que eu e toda a gente pode aplicar hoje em dia.
Sim.
Nos seus sonhos ou naquilo. Sim. Que querem fazer, não é? Com um objetivo, obviamente, alguém que tem alguém que tem um sonho, uma ideia de mudar de emprego e fazendo as coisas, obviamente, bem estruturadas e com lógica, porque, como tu disse, temos contas para pagar e merdas para resolver. Mas que se calhar que não vai porque tem medo do que os outros pensam ou que tem vergonha do que os outros podem pensar. Mas isso faz muito sentido o que tu dizes, tu não teres vergonha porque tens um propósito.
Olha, eu recentemente estava-me numa reunião familiar e disse que ia abrir a minha terceira empresa, não é? Quando neste momento na nossa área está toda
também
a gente...
Também gostas de pagar IRC,
está toda a gente a dizer que não. E pela terceira vez consecutiva eu ouço que não faças isso. Eu fui habituado a minha vida toda a dizerem para não fazer, e eu sou contra esta onda. Eu sou contra a onda dos que fazem, dos que dizem para não,
sim,
fazer,
sim, dizem para não fazer.
E eu gosto mais de estar no lado daqueles que fazem, porque é maravilhoso estar associado a essas pessoas. Por isso, diz-me com quem andas que eu digo-te quem és. São ditados que nós ouvimos muitas vezes, não é?
Sim.
Mas são reais, porque eles começam dentro da nossa própria casa. Tu vais ter muito poucas pessoas a apoiar-te e muito mais a julgar-te ou a criticarem-te.
E tu cresceste assim, não é? Tu, porque eras tu e os teus irmãos, tu estavas a falar que tinhas esse sonho de ter uma família, mas tu nessa altura tinhas sonhos. Nessa altura não tinhas sonhos.
Estes sonhos eu adquiro já quando estou no colégio. Depois eu fui para uma instituição de reação social.
Porque há um dia que, tu vês os teus irmãos.
Sim.
Os teus irmãos, sim, serem retirados, sim, sim, pela polícia, provavelmente.
Exatamente. Tive um período na rua.
Sozinho?
Okay, sozinho, com uma turma que se vai... Que vamos nos...
De crianças ou adultos?
De crianças,
misturado?
De crianças. E também haviam lá adultos, mas com quem eu lidava mais era com crianças da minha idade, que inclusivamente há duas que ainda mantemos contacto e somos amigos e encontramos-nos com alguma frequência, e essas pessoas também estão muito bem e também passaram comigo pelo colégio. mas eu começo a construir os meus sonhos no colégio. Eu até ao processo, barraca,
sais da rua com 12 anos, não é?
11 para 12.
Foi okay. A polícia sim, também que te...
Sim. Foi quando fui para a instituição.
Foste para onde?
Fui para o Colégio da Bela Vista, a quem eu estou muito grato. Aquelas pessoas foram pessoas espetaculares, que ainda hoje mantenho relação e conexão. Eu hoje sou um bocadinho delas todas.
Pá, mas a tua vida, se eu digo... E eu tenho uma vida, tive uma vida super... Eu sou de uma família de classe média-baixa. Tinha os meus pais, vivi também com a minha avó, mas tive, obviamente, algumas questões. Mas eu cresci nos Olivais e eu vi muitos amigos meus irem por caminhos que não era suposto. Tive amigos presos, amigos que morreram, amigos de infância. Pá, e eu às vezes olho para trás e penso assim, graças, eu não sei... Porque é que eu não fui para ali? Não fui porque não tinha que ir, sei lá.
Porque tomei certos propósitos.
Exato, provavelmente. Eu imagino, no teu caso, porque tu deves ter visto muita coisa que não é suposto uma criança ver.
Sim.
Nesse período.
Vi muita coisa.
E podias ter ido para o outro lado?
Tive momentos que andei no outro lado. Na minha vida.
E como é que saíste daí?
Propósito. Sonhos. Quando uma pessoa tem um coração bom e quando tem uma alma boa, o melhor das pessoas vem sempre ao de cima. Na vida há dois lados. Há o lado negro e o lado menos...
Eu acredito que há pessoas boas que sucumbem. Não sei. Não achas?
Eu acredito que tu, se és uma pessoa boa, por muito que o mau caminho te procure, porque ele é inevitável na sociedade de hoje, tu vais sempre procurar o caminho bom.
Sim.
Ou seja, eu acho que é uma questão da índole individual. Porque nós podemos ter duas coisas na vida, ou caráter, ou não ter caráter. E isso nasce, isso não se vai a uma faculdade aprender.
E forjas, não é? Forjas o caráter.
Porque na realidade, eu tinha tudo para dar errado, a minha vida tinha tudo para dar errado. Não só pelo processo estruturado familiar,
aliás, pelas opções que tomaram.
Eu quando nasci aos 2 anos de idade, apanhei um sarampo na altura, em 1980, que foi um sarampo muito, muito complexo em Portugal, que houve muitas crianças que inclusivamente faleceram nessa altura. E vou ao hospital para curar o sarampo e fico com uma encefalite e com um derrame cerebral. Ou seja, eu com 2 anos de idade estive em coma. Para tu perceberes um bocadinho que eu já ando aqui a lutar contra a vida há muito tempo, não é?
Porra, e se desse para ir ao microscópico, se calhar tu também foste um espermatozoide e teve que andar
a porrada ali para chegar lá e deve ter levado muita porrada antes de lá chegar, certamente. Exato.
Caraças, meu.
É giro veres estas coincidências e valorizares o que tens hoje.
Tu vês muita gente, se calhar, que andou contigo ver desistir da vida ou ir por outros caminhos, também não te foi uma ajuda para ti, para dizeres eu não quero aquilo?
A melhor lição que nós temos na vida é aprender com os erros dos outros. Não há melhor lição que essa.
Sim.
Porque eu não sofro, não é?
Sim.
Eu estou a ver alguém a sofrer.
Sim, podes perceber.
Não sou eu.
Sim, podes perceber. Não. Ok, eu não quero aquilo para mim.
E eu na vida aprendi muito o que eu não queria para mim.
Como é que tu, nesse período que estás sozinho, com os outros miúdos, isto é mais uma curiosidade minha, tu brincavas?
Tínhamos as brincadeiras normais de uma criança.
Jogar à bola?
Pá, jogávamos à bola no Jardim Constantino, andávamos à pendura dos elétricos, dos autocarros, tocávamos às campainhas dos vizinhos todos.
Também fiz isso tudo.
Ou seja, tínhamos aquelas brincadeiras que íamos aprendendo também com uns com os outros, na prática.
Houve alguém que te ajudou nesse a suportar? Eu acredito que se calhar muitos, quer dizer, vocês ajudavam-se uns aos outros. Provavelmente.
Um dos meus melhores amigos, eu tenho 5 grandes amigos na minha vida, ok? Só dá para esta mão. Não, e não há vagas neste momento disponíveis. Depois há amigos que gosto e depois há conhecidos, digamos assim. Está tudo muito bem definido nas minhas gavetas na vida. E há um deles que me acompanha desde os meus 8 anos de idade, 9. E ele ajudou-me imenso em muitas fases da minha vida.
E tu provavelmente fizeste o mesmo.
Não faço nada.
Oh, não tem...
Eu sou mais ou menos como o Benfica.
A falsa modéstia.
Não estou cá para falar, estou cá para fazer.
Tu começas a sonhar quando vais para o colégio.
Sim.
E eu acredito, deve ter sido essa amiga a quem tu fizeste essa espécie de promessa, que disseste que ias ter uma empresa, ias ter uma família.
Foi. Ele, aliás, às vezes nós falamos hoje, ele diz-me, tu eras o sonhador. Tu eras o sonhador no meio daquilo tudo, estavas sempre a querer fazer coisas diferentes e a fazer, a dizer-nos coisas diferentes que nós olhávamos para ti e, pá, diz que estás tudo maluco. Então, hoje em dia, pronto, nós estudamos um bocadinho, até porque a minha profissão exige que faça um investimento muito grande no meu desenvolvimento pessoal e no meu conhecimento, não só a nível técnico, mas também a nível humano, digamos assim. Mas eu acredito que a maior parte das ferramentas que eu hoje utilizo, nomeadamente esta, estar aqui a fazer isto de forma descontraída contigo e estarmos os dois a rirmos-nos e bem dispostos com um assunto tão complexo, que é inspirar outras pessoas e também partilhar uma história.
Sim.
Uma história pessoal, foi através do Chapiton, que eu conheço através do colégio, ou seja, onde tive que fazer teatro, onde fiz artes circenses, onde fiz malabarismo, onde fiz capoeira, onde fiz frevo, onde fiz dança, onde viajei também, ou seja, o colégio foi a minha salvação, ok? Por isso eu acredito muito que nós temos que demonstrar as nossas vulnerabilidades, ok? A melhor forma que nós temos de ser ajudados é demonstrar que nós precisamos de ajuda. E tem sido uma das coisas que eu, por exemplo, com a maturidade perdi. Ou seja, eu, como tenho uma história de vida muito forte, não é? Tenho uma história de vida muito impactante, tenho um passado muito forte, eu acho que sou um super-herói. Então, eu acho que não posso mostrar fraquezas a ninguém. E que quando isso não corresponde à realidade, é que tu chegas a um belo nível de maturidade. Eu hoje demonstro muito mais as minhas fraquezas às minhas filhas, por exemplo, à minha mulher, àquele grupo de 5 amigos.
E quando é que tu começaste a sentir isso? Porque, obviamente, um miúdo que cresce na rua, cresce casca grossa.
Muito casca grossa.
E a proteger-se de...
Complicado. Muito complicado.
A proteger-se de toda a gente. Com o desconfiado de toda a gente, provavelmente.
Há um
tu chegas a, eu acredito que tu chegaste ao colégio, não foi logo tipo, ai, agora a minha vida vai mudar e é tudo espetacular.
Esquece.
Deves ter arranjado muita confusão. Esquece.
Para já eu tinha uma coisa que era...
Andavas à porrada.
Também andei várias vezes. Mesmo depois dos 20 anos. E vou dizer, não me arrependo de nada porque sempre fui muito justo. Por isso, faria novamente.
Sim.
Muito justo no sentido que eu sou uma pessoa
sim,
de causas.
Não foi, não foi por uma questão de...
Não foi por namoradas, sim. Não foi por brinquedos.
Por
não ser, foi
sentimentos de injustiça.
Não foi por situações supérfluas, digamos assim. Foi sempre por pessoas que... Eu acredito que uma coisa que é, se tu tens uma pessoa que te faz mal e ela percebe que te faz mal, aquilo vira um vício. Ela vai-te continuar a fazer mal.
Sim.
Ok?
É bullying.
Porque é um padrão
sim.
Que a pessoa tem. Então, como tu não és inofensivo e não fazes nada, a pessoa vai-te continuar a fazer mal. Percebes? Então, eu, por norma, neste tipo de situações...
Quebras cortas o mal pela raiz.
Eu quebrava. Agora tenho outras ferramentas psicológicas que me ajudam a superar esses padrões. Mas isto para dizer, eu quando cheguei ao colégio, e no outro dia eu encontrei no meu ginásio, no nosso ginásio, a pessoa que me acolheu, que é o Dr. Rogério Canhões. E o Dr. Rogério Canhões, que me acolheu, teve que me dar umas bofetadas. Para tu perceberes um bocadinho. E ele hoje dizia-me assim, mas eu arrependo do que fiz. E eu digo assim, eu agradeço do que você fez. Porquê? Porque eu precisava. Porque eu tinha uma questão muito pessoal. Eu achava que eu tinha nascido para sofrer. Ou seja, eu até aos meus 15 anos, eu tinha uma frase que dizia que saber sofrer é saber crescer. Então eu tinha que saber sofrer. Para mim aquilo era um modo operandi. Percebes?
Mas é, eu acho que é perfeitamente natural, porque tu cresceste no sofrimento, isso enraiza.
Mas era revoltado, percebes?
Sim.
Eu achava que, imagina, tu ao dizeres qualquer coisa, ou eu ver qualquer coisa a acontecer, era contra mim específico.
Sim.
Estás a perceber? Ou seja, eu criava muito este julgamento interno dentro de mim, também porque não tinha maturidade, mas depois as psicólogas também no colégio foram-me ajudando a desmontar tudo isto.
Mas isso faz muito sentido e eu acredito que até seja um sentimento muito comum a quem passa por a muitos miúdos nesses colégios, ou na Casa Pia, ou na Santa Casa, ou na Casa do Gaiato, seja onde for.
Hoje em dia os colégios não são como eram.
São piores ou são melhores?
Porque antes os colégios tinham um propósito de reintegração social. E a palavra reintegração social diz tudo. Eu estive numa instituição de reintegração social. em que me foram dadas ferramentas, foi-me dado apoio, foi-me dado conhecimento, foi-me dado amor, foi-me dado carinho, foi-me dado liberdade, foi-me dado dor, quando eu me portava mal, foi-me dado prémio assim, quando eu me portava bem, mas reintegraram-me na sociedade. Hoje em dia não, hoje em dia são autênticas prisões. Hoje em dia já não existe a mesma cultura de estão aqui 10, dos 10 que nós salvarmos um, fizemos um bom trabalho. Hoje em dia estão aqui 10, não salvarmos nenhum, não faz mal porque eles não estavam salvos. Percebes? E sim, hoje eu estou aqui porque o Estado, não é, que somos todos nós, quis-me salvar. E investiu, não é? Porque aquelas instalações têm que ser pagas, aqueles professores, monitores têm que ser pagos, sim, aquelas atividades extracurriculares têm que ser pagas, aquelas condições têm que ser pagas. Por quem? Pelos contribuintes, não é? Eu hoje estou aqui é pelas pessoas que tiveram no Colégio da Bela Vista, mas também pelos portugueses que pagaram impostos na década de 90.
Sim, isso, e o investimento hoje não deve existir.
Pois.
Não é?
Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Vou ficar para o outro.
Já temos, mais, senão, dois, já temos mais dois podcasts para gravar.
Porque senão eu abro um partido político.
Opa, quem sabe?
Nunca se sabe.
Se sonhares isso, não, já provaste.
Não é a minha vertente. A minha mulher diz-me que sim. Hoje eu estive com uns clientes investidores asiáticos. Também me disseram: você dá para a política, que você sabe tudo de Excel e de percentagens. Por isso, eu disse: não, calma, não é esse o caminho.
Não sabes, quer dizer, não sei, saberás tu melhor. Tu estavas a dizer, sim, que houve esse período de adaptação. Quando é que tu começaste a mudar essa perspectiva de que o mundo não estava contra ti? E que, acredito que deve ter sido aí que tu começaste a sonhar.
Olha, eu faço uma viagem à Alemanha, a Berlim, com o Chapiton, porque nós íamos...
Que idade é que tinhas?
Eu tinha para aí 14, 15 anos, sensivelmente. E quando faço essa viagem, nós ainda vimos os destroços do muro de Berlim e esse meu amigo, que é afro, tivemos que fugir com ele porque fomos agredidos com pedras, pedregulhos, ok? Ele, na prática, sim, claro, nós estávamos com ele, e tivemos que fugir. Ficámos na altura de que hoje chamam os Erasmus, não é? Ficámos num pavilhão, imagina, com 400 camaradas, cheio de crianças. E eu só te digo que acordei de manhã a ser lambido por um cavalo, okay? Que estava lá a pastar. Repara bem, acordei de manhã e o cavalo de manhã é que me acordou e eu olhei para ele e dei-lhe uma festinha. Ou seja, nós corremos, todas as camaradas, eu não sabia falar inglês. Hoje ainda sei mal, mas na altura sabia menos ainda do que hoje. E criámos amigos que ainda hoje são nossos amigos. Okay.
Incluindo o cavalo.
E o cavalo nunca mais o vi, mas achei que era cinzento. Mas isto para dizer o quê? Que são a partir daqui, quando eu adquiro este mundo, digamos assim,
quando percebes que há mais do que aquilo que tu vivias até então, não é?
A partir daquele momento que eu percebo que há pessoas, que há um mundo, que havia um avião, que percebes que eu chego ao colégio sem saber comer à mesa, não é? Eu não sabia fazer a minha cama. Hoje em dia a minha filha, com 4 anos, a mais nova, sabe fazer a cama dela. Ok, não vou lá com uma moeda, sim, mas como me faziam no colégio.
Que metiam-te uma moeda debaixo?
Uma moeda para ver se a cama estava esticadinha.
Ah, ok, exato, para ver se salta no...
Sim. Só me fez bem, percebes? Eu fazia a minha cama todos os dias e depois tínhamos uma escala. A mim tocava-me, aquilo que eu mais gostava de limpar era a casa de banho, por curioso que pareça, porque eu punha o sif, pegava no pano com o sif nas chanitas e aquilo tinha que estar a brilhar. Okay. Por isso é que eu sou uma pessoa que eu chego aos meus escritórios e ando lá com coisas e as pessoas não percebem porquê e depois vou limpar e vou mostrar como é que se limpa. Porquê? Porque eu gosto mesmo de aperfeiçoar aquilo que está à minha volta.
Sim.
Eu gosto mesmo de melhorar os meus metros quadrados, não é? Tem que estar de forma, não digo exemplar, não há pessoas perfeitas, mas eu tenho que me sentir feliz.
Sim.
Isso é que é importante.
Tu começaste esse teu sonho de constituir família, de ter a tua empresa, de ter uma mulher, ter filhos, etc. Eu acredito que não tenha sido uma trajetória ascendente.
De todo.
Não, tudo malta. Espetacular e agora malta, pronto, a partir daqui...
A malta vê o iceberg a dizer sucesso, mas não sabe o que está cá por trás.
Exato.
Que ainda hoje é assim. Ainda hoje há tremendos desafios na minha vida.
Quais é que foram as principais dificuldades que tu encontraste durante esse teu período de educação e de crescimento?
Olha, para já a aceitação de regras. Porque tu foste obrigado a ter regras, um selvagem que não tinha regras.
Sim.
Não é? Horários para deitar, horários para levantar, horários para comer, horários para entrar na escola, horários para as atividades. não é? Ou seja, o primeiro aspecto foi a integração nas regras. Para mim foi talvez o maior desafio e aquilo que eu demorei mais tempo a fazer. Mas depois fui aceitando, não é? Fui-me adaptando a essas regras, fui percebendo que elas faziam sentido na minha vida, e fui cumprindo. E consoante fui cumprindo, fui começando a ter benefícios através do colégio, comecei a jogar futebol lá dentro, no Operário, fui campeão da distrital do Operário, na altura era a única vez que o Operário tinha sido campeão. O nosso treinador até foi
contratado. Jogavas aqui?
Eu jogava a posição que o treinador precisava. Porque eu era
eras o Oshness?
Era mais ou menos. Era mais ou menos, mas com cabelo. Eu tinha o cabelo comprido, apanhava o cabelo, porque na altura estava muito na moda o Poborski.
Ah, sim, sim, sim.
Esse tipo de jogadores, as pessoas da malta de 80 devem se recordar perfeitamente. E o que acontece é que eu era muito raçudo. Era muito...
Não desistias.
Não desistia, metia toda a gente à minha volta a ir desde muito, muito pequeno. Aliás, eu era juvenil e já jogava nos juniores a titular, era júnior e já jogava nos séniores a titular. Okay? Ou seja, andei sempre um bocadinho...
E nunca pensaste na carreira do futebol? Nunca
era
foi
o meu sonho.
Era?
No colégio era o meu sonho. Eu dormia com a bola. Só que depois percebi que tinha dois tijolos e que não dava. E que tinha que ter um bocadinho mais de qualidade do que aquilo era suposto.
Mas isso também é curioso, porque é assim, nós temos que perceber que sonhos é que são para nós.
E aquele não era.
E não ficarmos desiludidos com isso.
Não, de todo.
Tu ficaste desiludido?
Fiquei muito triste. Tive um processo ali, porque era mesmo um grande sonho. Eu dormia com a bola de futebol. Todos os recreios da escola.
E como é que mudaste isso, por exemplo?
Foi com o tempo, foi quando fui percebendo que tinha que começar a trabalhar para comer.
Ou seja, voltaste ao mesmo?
Voltei. Porque saí do colégio, vou viver com o meu tio depois foi-se embora para o Brasil, que entretanto infelizmente já faleceu, que era da área artística também, era fadista, era o António Santa Maria. Uma pessoa abrasonada. Aliás, a minha história da parte do meu pai vem de uma médica que pertencia ao Estado, na altura, que era a minha madrinha, que era a médica Arcelina, a doutora Arcelina, colocou o meu pai no Valsacina. Ou seja, a parte da história da minha família é do encontro de pessoas sem necessidades, não é? Ou seja, eles não tinham necessidades nenhuma, que davam muito dinheiro ao meu pai, para depois o meu pai sair no primeiro raio de sol e voltar no último. Okay, era esse o processo dele. Era festa, até onde não havia festa, ele criava festa.
Sim.
Depois eu percebo que para já tive que perceber isto tudo emocionalmente em mim. Tive que perdoar a minha mãe, tive que aceitar que não tinha irmãos, tive que aceitar que não tinha a figura de pai na minha vida, porque aos 12 anos dizem-me para ir ao hospital visitar o meu pai e vou ao velório. Mas chego lá e vejo a família do meu pai.
E não conhecias ninguém.
E não conhecia ninguém.
E eles sabiam quem tu eras?
Sim, na altura, claro que sim, não é? Ou seja, tudo isto para mim...
Isso com que idade?
12, 13, sensivelmente.
Quando é que tu... isto não deve ter sido tudo ao mesmo tempo, mas quando é que perdoas os teus... Não é perdoas os teus irmãos, quando é que aceitas que tinhas perdido os teus irmãos?
Eu volto a rever os meus irmãos no colégio, ok? Com visitas 15 em 15 dias de 2 horas. E voltamos a criar uma conexão novamente. Okay? Que íamos ao Chiado, era a Santa Casa Misericórdia e a nossa instituição que marcava esse encontro. E eu quando saio quando há um dia que para ir à visita e não acontece, foi um choque muito grande. Eu em todos estes processos, do meu pai, dos meus irmãos, foi o acompanhamento psicológico que me ajudou. A quem eu devo imenso, à doutora Eva, que inclusive...
Psicoterapia?
Inclusivamente recentemente numa intervenção televisiva que eu tive, ela partilhou o testemunho e partilhou que exatamente que eu com aquela idade eu sabia muito bem aquilo que eu queria, eu sabia muito bem para onde é que ia, eu queria mudar a minha vida, porque eu verbalizava isso, padrão.
Sim.
Padrão de pensamento, padrão verbal, padrão de comportamento, não é? Ou seja, estes três padrões eu já os utilizava de forma inconsciente lá muito atrás. Depois eu saio do colégio, vou viver com esse meu tio, ele teve que sair do país, e vou trabalhar para a noite durante 5 anos para uma boate de luxo em Lisboa, de striptease.
Para o Elefante Branco?
Não era uma boate de striptease, o Elefante Branco.
Espera aí, deixa-me pensar. Nós éramos 90?
As nossas bailarinas eram artistas.
Anos 90?
Anos 90, sim.
O Galeria também não era.
Também não era. Estás... Eu a tentar.
Ah, vá. O champanhe nessa
nem
altura.
Nunca entrei nesse espaço. Passarelo,
não?
Era parecido, era parecido. Mais por aí.
Champanhe.
Não, não, não.
Ah, eu a tentar não. Fazer.
Se alguém quiser descobrir nos comentários, mete aqui.
Exato, assim. Eu lembro-me dele.
Não se lembram porque há um dever nosso que é a confidencialidade. Ninguém se lembra de mim, eu não me lembro de ninguém.
Ainda bem. Assim, se alguém disser que me viu lá,
estamos, de todo, estamos, não me recordo de ti.
É a primeira vez que nos estamos a encontrar.
Não, nem daqueles jogadores de futebol, nem daqueles juízes, nem daqueles médicos. Eles podem ficar descansados que eu não vou dizer nada a ninguém.
É engraçado, tu vais, estás esses 5 anos aí, mas sempre com o teu registro já no que é que queres, porque isso não era o teu sonho, não. Mas era, não, tinha que não, ser, não. Aí era, estás a pagar
não.
Contas.
Não, aí quando vou trabalhar, porque um dos meus tios era um dos gerentes do estabelecimento, e foi também, foi o meu pai, foi a pessoa que me deu aquilo que eu hoje tenho, que é a disciplina, a resiliência, a superação, a capacidade de sofrimento, a capacidade de trabalho. Nós trabalhávamos, entrávamos às 9 da noite, saíamos às 9 da manhã, se fosse possível, porque às vezes pessoas ficavam até mais tarde, e passávamos a noite toda a aturar bêbados e servir bêbados. Aí eu consegui, de facto, desenvolver grandes competências naquilo que é a minha psicologia atualmente.
Sim, para não estar a fazer porcaria.
Imensa paciência, muitas das vezes. Mas, na realidade, este meu tio o que fez foi proporcionar-me todas as ferramentas que eu necessitava para eu hoje ser muito mais exigente comigo naquilo que é os objetivos da minha vida e os meus desejos.
E tu, durante o período em que estás já com a tua vida, estás a crescer e tens contas para pagar, não tiveste, e tinhas já esses teus sonhos, nunca pensaste em desistir? Ou desistir no sentido de ficar por ali ou de pensar isto é tudo uma merda, isto nunca vai funcionar. Quais é que eram os teus medos, as tuas dificuldades? O que é que tu sentias nesses períodos?
Eu até aos meus 25 anos, quando fui pai a primeira vez, eu sabia por onde é que ia, mas não sabia como é que havia de lá chegar.
Sim.
Eu via, eu visualizava, não é? Mas não sabia como é que ia lá chegar, como é que eu ia conseguir. Quando eu deixo de trabalhar à noite, okay, sai mais uma vez com uma mão à frente e outra atrás. E
sai... Se isto por tua opção ou porque tipo, já estavas farto daquilo?
E... Saí porque o meu maior sonho era ser pai. Okay. E então eu não queria proporcionar à minha filha aquilo que o meu pai fez comigo.
O ambiente.
Ou seja, eu queria levar a minha filha todos os dias à escola, ir buscá-la todos os dias à escola, participar nas atividades dela, acompanhá-la, ir com ela escolher a roupa dela, ir com ela às festas de aniversário das amigas dela. Eu queria fazer parte de forma autêntica e genuína da vida da minha filha. E aquele mundo não era compatível com os horários, não é? Porque a minha vida, o meu dia começava à noite. Não é?
Sim.
Ou seja, não começava de dia como, portanto, era o dia da minha filha.
A tua filha é a mãe, é a mulher, é a tua mulher
atual?
É?
Não,
sim.
Não. Já vou na terceira tentativa e acabei, fechei. Ok.
terceira tentativa de?
Terceira tentativa só.
De mulher ou de filha? Filhos, tu tens três filhos, não é?
Eu tenho três filhas.
Da mesma mulher?
Não, é isso que eu
estava pronto,
a dizer.
Era isso que eu não estava a perceber. Então, tens uma de cada?
Não. Não, com quem casei agora, que é a minha mulher Cati Batista, sim, não tenho qualquer tipo de filho,
okay,
porque ela já tem dois, por isso nós temos um T3 mais dois lá em casa,
okay, é? Sim, já
é uma propriedade elevada, sim. Ou seja, e depois tive a minha primeira filha, a Beatriz, tive com uma pessoa e tive duas,
que é mais velha,
que
não é?
É mais velha, e depois tive com outra pessoa, duas filhas.
É engraçado, porque se calhar esse teu desejo de crescer tanto ser pai e proporcionar isso à tua filha, vem muito, se calhar, do facto de não teres tido nada disso. Digo eu, não sei.
Sim, eu tive de tomar uma decisão, não é? Ou era pai, ou continuava a trabalhar onde estava. Foi uma escolha. E eu preferi sair onde estava, dei um mês à casa, com imensa pena minha, e segui o meu caminho, com uma mão à frente e outra atrás.
E foste fazer o quê?
E fui parar onde estou até hoje há 15 anos, 16, 17, não sei, que é o mercado imobiliário.
Broker, não é?
Epá, hoje em dia dizem que sim.
O que é isso, broker?
Epá, é o que paga as contas e é o que tem que trabalhar mais. Quem procura um cargo destes por estatuto hoje em dia tem os dias contados.
Sim.
Porque que hoje em dia as lideranças têm que ser de inspiração e de confiança e não de autoridade e de controle.
Tu, sim, e tu tens uma grande desvantagem para os empregados, que é, eles não podem nunca dizer, isso é muito difícil.
Eu não tenho empregados, para já.
Colaboradores.
Não é, nem é colaboradores, eu tenho colegas.
Colegas, sim.
Ok? Porque nós temos...
Sim, empregados também foi mal emprego.
Faz mal, pois cortas isso, não há problema nenhum. Ou seja, o que é que nós temos? Nós temos pessoas com um contrato de trabalho, que fazem parte da estrutura, digamos assim, de suporte, e depois temos prestadores de serviço, que são, sim, empresários. Nós, na prática, formamos, desenvolvemos líderes, e hoje em dia esses líderes, o meu grande propósito teve que mudar. Eu tive problemas mentais recentemente porque eu deixei de ter propósito, não é? Ou seja, eu estava a chegar a uma fase que eu estava a querer fazer mais, mas estava a bater com a cabeça no teto, com 41 anos, que eu não sei estar quieta. Minha mulher diz que eu aos 60, 80 vou ser assim. É o que ela diz, não sou eu, porque eu não me consigo visualizar a mim. Não consigo, sim, estar fora de mim.
Tu estás demasiado ocupado a procurar fazer coisas.
É pá, é um bocado por aí, percebes? Então, o meu propósito teve que mudar e mudou. Hoje em dia, por exemplo, nós fomos abrir agora uma agência nova na urbanização Malva Rosa, com uma pessoa que começou como consultor connosco, fez todas as etapas do nosso método de trabalho e hoje em dia é nosso sócio e abriu uma operação. Okay. Percebes? Ou seja, o meu propósito tive que reencontrar o que é que me faz verdadeiramente feliz.
Tu falaste esse pormenor da tua saúde mental. Como é que fica a saúde mental quando se cresce assim?
Olha, eu vou-te ser muito sincero. Eu, o ano passado, tive um burnout.
Sim.
Ok? Estamos a falar mais ou menos fevereiro do ano passado.
Como é que percebeste? Ou foi alguém que percebeu? Foi a tua mulher que percebeu? Alguém?
Foi quem estava próximo, sim, de mim, percebeu que eu tinha tido... Pá, não estava a funcionar. Não estava a funcionar porquê? Exatamente por causa do propósito. Os nossos propósitos, os nossos sonhos têm que estar sempre a ser alimentados. E eu cheguei a uma fase na vida, para onde é que eu vou agora? O que é que eu vou fazer mais? Tipo, eu... Porque tu, se fores perceber, no estado onde eu me encontrava há 30 anos atrás, que é um estado de...
total necessidade de sobrevivência?
De... pá... Eu diria que é abaixo da sarjeta.
Sim.
Estás a perceber? Tu, em cada 8 gerações, é preciso passar 8 gerações para recuperar uma família que vem da miséria. Ou seja, uma família em Portugal que está na miséria demora 8 gerações para recuperar o estado onde eu estava. E eu, de repente, sinto-me um indivíduo que escreveu um livro, casado, com um negócio altamente sustentável e uma agência altamente reconhecida a nível nacional e inclusivamente internacionalmente, que acabámos de receber um reconhecimento, porque é uma marca mundial, e foi-nos atribuído um reconhecimento de Chandler Bartlett Spirit Award, que é um dos maiores reconhecimentos da nossa marca.
Na vossa área.
Na nossa área, que é um dos fundadores da nossa marca com mais de 118 anos de história. Okay? Então, tipo, tu agora vais para onde mais? Então eu não tinha... O que é que eu vou fazer agora? Não é? Já tenho património, já tenho negócio.
Descansar.
Tipo, mas não dá. Estás a ver? Para mim é o tipo de pessoa que não dá descansar. Percebes? Porque o descansar para mim significa não estar a fazer. E o não estar a fazer significa que eu não estou a realizar. E este é que é o grande problema da saúde mental. Nós temos que ter sonhos. Temos que procurar sonhos. Temos que escrever sonhos. Temos que colocar prazos nos sonhos. Temos que visualizar dentro do nosso ambiente familiar e profissional esses sonhos. Temos a sala de troféus. Eu, por exemplo, tenho um sonho este ano que tive que o definir, não é? No final do ano passado, eu defino os meus sonhos sempre em outubro do ano, ou seja, em outubro, sim, vou definir os meus sonhos para 2025. E eu este ano defini 5 sonhos.
Esse fica cinco... campeão e os outros?
É assim, isso não é sonho. Vamos cá ver. Não, isso não é sonho. Atenção. Porque eu não controlo isso.
Claro, sim. Boa resposta.
Eu não controlo isso.
Boa resposta,
isso, ou seja, isso é uma ilusão.
Sim.
Okay?
Sim.
Atenção, eu sou benfiquista, eu amo Benfica, tenho 4 lugares no Estádio da Luz, as minhas filhas são sócias, os meus amigos todos, eu sou um embaixador do Benfica, procuro, sim, Benfica de norte, claro, a sul, claro, e fronteiras. Só que é uma ilusão dentro do meu autoconhecimento. Porquê que é uma ilusão? Tudo aquilo, sim, que depende de outros.
Sim.
Ok? E que eu não controlo, pode não acontecer, mas é possível pôr um carro na Lua. é possível entrar pelo pentáculo adentro.
Sim.
São ilusões que se podem fazer, ok? E eu não controlo, não me foco nelas, não é? Como é possível, por exemplo, tu curares um familiar de cancro ou dar-lhes mais tempo de vida.
Sim.
Ok? Agora, o que é que eu vou fazer para... É uma ilusão. Porque nós sabemos perfeitamente que é uma Sim. doença mortífera.
E que tu não controlas, mas há sempre algo que podes fazer.
Exatamente. Ou seja, o que é que nós temos? Objetivos, desejos, ilusões. O que é um objetivo? É tudo aquilo que eu controlo e depende de mim. Por isso, o meu desejo este ano, que eu ponho desejo barra sonho, é ir aos Estados Unidos com a minha mulher. Ok? Mas porquê que é um desejo e não um sonho? Porque ele não depende inteiramente de mim. Ou seja, mas o que é que depende de mim? É eu trabalhar todos os dias, é eu ter um horário de trabalho, é eu ser produtivo, é eu fazer todas as minhas pequenas tarefas todos os dias que me vão dar alguma liquidez. Okay?
Para cumprir o desejo.
Para cumprir o desejo. E o problema é que esta é a expectativa das pessoas. As pessoas criam uma expectativa sobre desejos, mas não fazem os objetivos diários. E então é defraudada a expectativa e entra a colisão mental. Então as coisas não acontecem.
Sim. Tu, nesse período que tu tiveste do burnout, portanto, basicamente, tu já não tinhas objetivos.
Não tinha objetivos, tive que ir fazer uma certificação internacional de coach e agora já tenho uma de PNL marcada e quero fazer um MBA na mediação imobiliária e pronto, tive que criar outros desejos, ok? E fazer todos os meus objetivos diários para me pôr bem disposto e feliz com a vida.
Eu acho que sei qual é que é a resposta que tu vais dar, mas eu lembrei-me quando estava a ver as tuas entrevistas e a pensar na conversa que o que é que tu pensas quando vês pessoas a queixarem-se de coisas que para ti são fúteis?
Epá, essa pergunta é muito complicada. Porque é assim, a sério, isso é muito complicado.
Oh, eu acho... Aquilo
tu
que estás eu pensei,
a visualizar a cena.
Não, o que eu estou a pensar que a tua resposta é... Seria algo do género.
Foi uma das razões do meu burnout, por exemplo. Ok?
Do o quê?
Foi uma das razões.
Explica.
Ou seja, nós temos tudo para ser felizes.
Sim.
Nós procuramos é fazer tudo para andar tristes. São coisas diferentes. É que nós temos tudo. Nós temos casa, temos carro. Tipo, estou a falar das pessoas que Sim. nascem numa família razoável. Ok? Sim. Classe média, média alta, média baixa.
Sim.
Porque quem está numa situação mesmo muito má, que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem um teto, está numa situação muito má.
Sim.
O problema é que nós estamos bem e queremos nos pôr mal.
Estamos bem e queremos nos pôr mal.
Porque quando nós não fazemos o simples todos os dias,
Sim.
imagina isto, chegas aqui e tens esta filmagem. Não é? E sabes que tem que ter aqui um microfone, mas se não puseres, não fazes. Então eu vou trabalhar para a conta do outro e a pessoa diz-me assim: você tem que fazer estas tarefas e eu não faço. É normal que passado 6 meses, se for com contrato, tu vais ser despedido. É normal. É normal que tu faz para o apoio social. É normal, porque tu não estás a fazer aquilo que te é pedido. Nós vivemos numa sociedade em quem dá trabalho, em quem paga IRC, quem paga impostos é mal visto. Está ao contrário.
Sim, estou a perceber.
Está ao contrário. Ou seja, isto é que me deixa...
Eu acho que as pessoas, obviamente, têm que lutar sempre pelas melhores condições e...
Claro, óbvio.
E melhores ordenados e melhores...
Sempre.
Mas, sempre. Eu na minha área, por exemplo, eu conheço tipos que fazem comédia, ou que faziam comédia e que eram super talentosos e que eu achava muita graça, e que nunca chegaram a um certo patamar simplesmente porque nunca se quiseram sujeitar a determinadas coisas.
Ou seja, toda a gente
quer ir... Eu fiz muitos fretes. Ainda hoje faço muitos fretes.
Aturar-me agora, por exemplo, está a ser um autêntico frete.
Não, ou seja, nada disso.
António,
mas é verdade, eu ainda hoje faço muitos fretes, meu.
O que tu estás a dizer é maravilhoso. As pessoas não querem fazer a parte do ir limpar, percebes, a escada, de limpar o escritório. Não querem se baixar para apanhar algo porque acham que isso é de pessoa pouca caixinha. Então nós vivemos um bocadinho numa geração de pessoas emocionalmente fracas. Em que tudo aquilo que tu pedes às pessoas ou tudo aquilo que tu tens que fazer na sociedade, as pessoas ainda te colocam um processo. Eu costumo Sim. dizer assim: os ricos, não é, qualquer situação contratam um advogado, não é? Qualquer situação. Os não ricos, qualquer situação têm que contratar um psicólogo, se tiverem dinheiro para isso.
As pessoas com que tu lidas estão tramadas, porque elas não podem dizer assim: ah, mas tu não sabes como é que é viver... Ah, espera, E agora?
Não, eu confesso que é uma pressão complicada. Quem trabalha comigo é uma pressão complicada e eu também estou num processo de melhoria nesse sentido.
Mas okay. Isso é que é curioso, porque podias ter tornado, e se calhar em alguns momentos da tua vida foste, como tu estavas a dizer, podias ter tornado um indivíduo super, eu acredito que sejas rigoroso e exigente, mas isso é diferente de ser uma pessoa que não é respeitadora ou que não compreende os outros. E tu podias ter tornado nesse tipo que é rigoroso e exigente e está-se a cagar para os outros porque já passou por uma data de coisas.
Eu tive que aprender isso.
Pois, okay? É isso que estavas a...
Tive que estudar e tive que me formar nesse sentido porque eu não aceitava. As pessoas quando falavam determinadas futilidades para mim, eu encarava como pessoas altamente fracas. Isto foi muito complicado para mim até para aí aos 30 e poucos anos.
Pois, porque é esse sentimento...
Porque a malta vinha falar comigo e eu dizia, isto está a brincar, furou o pneu, está chateado que furou o pneu, fogo. Meu, a minha pergunta é a seguinte, tens dinheiro na conta? Tenho. Então vai lá e paga e põe o pneu. Ou seja, eu sempre fui muito focado nas soluções na minha vida pessoal e profissional. Mas tive que perceber uma coisa, não há dois elders no mundo.
Sim.
E foi uma daquelas cinco pessoas que me disse um dia... numa esplanada e me disse, Helder, não há cinco, não há, não, tu és único, todas as pessoas são únicas, ok? E depois de eu passar também pela situação que passei há pouco tempo, eu também tive que me formar no meu desenvolvimento pessoal e estas certificações que eu tirei também me ajudam a ter compreensão e ferramenta para ajudar estas pessoas.
E é engraçado, tu teres passado se calhar por esse momento de burnout, obrigou-te a ser vulnerável.
Exatamente, que é a nossa melhor força. As verdadeiras pessoas são aquelas que pedem ajuda. E eu, ao longo da minha vida, sempre fui muito ajudado.
Sim. As tuas filhas têm consciência da tua história?
A mais velha tem, as outras ainda não, mas vão ter.
E o que é que tu contas da tua vida à tua filha mais velha?
Tudo.
Ela tem 11, 13, já 15.
15. Tudo. Tudo.
Ela pergunta, tem curiosidade.
Ela é muito introspectiva, tal como eu, ok? Eu sou uma pessoa também muito introspectiva, além das pessoas dizerem, não, mas tu falas tão bem, gostas tanto. Pronto, isto é, nós somos assim, mas depois dentro de nossa casa nós somos mais fechados, claro, na bolha, não é? Falamos mais dos assuntos de escola e de tudo mais. Mas ela, perguntas, nunca mais fez. Eu só utilizei a minha história com ela em determinados momentos que eu percebi que tinha que utilizar com ela.
Em momentos da fase da vida dela em que tu percebeste que ela se calhar podia, sim, melhorar a atitude dela tendo o teu exemplo.
Perante a vida.
Perante... Por exemplo, tu consegues dar algum exemplo?
Pá, por exemplo, vou-te dar um exemplo, sim, muito simples, que é, eu não admito que falem mal dos professores dentro da minha casa.
Sim, faz sentido.
Porquê é que eu não admito? Porque nós não estamos lá para falar mal de ninguém. Nós estamos lá para aprender. E uma pessoa que faz responsabilidade social, que são os professores, que são os formadores deste país, são permanentemente julgados por crianças sem formação absolutamente nenhuma dentro de sua casa, ou por adultos que acham que são formados, mas têm um ego do tamanho do planeta e não sabem, deixa-me extremamente triste. E deixa-me triste porquê? Porque a minha missão ali é aprender. Ok? E quando eu tenho dúvidas, devo colocá-las e devo clarificá-las e devo colocar em causa, atenção, eu tenho o dever e o direito de colocar em causa, mas o meu dever ali é aprender, não é falar mal do bigode do professor, dos sapatos, de que disse uma palavra menos bendita, que fez um erro ortográfico numa frase, que veio com uma história menos alinhada, ou seja, e maior parte das vezes os alunos o que fazem é isso, vão para casa, manipulam os pais e os pais depois caem em cima dos professores.
Sim.
E este é o país que temos, com o qual eu não me identifico.
Sim. É engraçado porque eu também já fiz uso muito daquilo que... à minha dimensão, daquilo que me aconteceu na educação das minhas filhas. E eu acho que isso é das melhores coisas que tu podes ter, é tu poderes olhar para trás e ver aquilo que foste e tentar, ou seja, é nesses momentos quase que tu fazes uma viagem no tempo e percebes quem é que eu era com aquela idade, o que é que eu estava a pensar e aplicar isso. Por exemplo, uma das minhas filhas, ela tem algumas dificuldades, também lida também com questões da ansiedade, em questões sociais, e não gosta, e gosta de desporto, mas depois tem medo do julgamento, e os outros são melhores do que eu, e não sei o quê. Pá, e eu tive que ir à minha história.
Insegurança.
E tem insegurança, que é normal, mas eu lembro-me que eu desisti sempre muito dos desportos, e eu gostava imenso de desporto, e desisti porque não tinha lá ninguém, os meus pais não ligavam, e então não tinha lá ninguém a dizer-me, pá, tens que ir. Se tu só vais melhorar indo e enfrentando, isso é algo que tu aprendes. Pá, e eu já tive que obrigar as minhas filhas, e foi engraçado porque elas reconhecem o benefício. E eu acho que tu tens esta... É do caraças. Eu tive uma no outro dia que me disse, no fim, uma birra do caraças, que não queria ir, e no fim do treino olhou para mim e disse, obrigado por me teres obrigado a ir ao treino.
Bom.
Pá, e isto é sinal que um gajo ao menos é capaz de estar a fazer alguma coisa de jeito.
É o propósito, não é?
Sim.
Ou seja, o propósito é fundamental. Eu, com a minha filha mais velha, quando vou buscar as coisas do passado, é muito nessa linha, é para inspirar. Com as pessoas com quem trabalho, os meus colegas, é para inspirar. O meu propósito é inspirar. O meu propósito não é ordenar, não é... fazer com que as pessoas se sintam inferiores, que não se sintam capazes, porque eu também tive que aprender que, por exemplo, a minha filha do meio, que é a Leonor, ela é maravilhosa, porque ela vive um registro muito próprio. Então imagina, eu acordo, para já demoro 20 minutos para acordá-la, tipo, temos que acordar...
As do meio devem ser todas iguais.
Temos que acordar às 6 e... Aí ela, vou acordá-la às 6:40 da manhã, porque ela entra às 8:15 já, porque já está no primeiro ano. Então, eu sei que tenho que ir 20 minutos mais cedo. E ela levanta-se, imagina, ela levanta-se, acorda, levanta, põe-se em cima da cama, põe os pés no chão e fica assim a olhar no vazio, tipo, é da tempo. E eu estou a falar, Nonô, filha, bom dia, estás boa? Olá, está tudo bem? Vamos?
Ela não está lá ainda.
E ela... Agora imagina, isto entre esta situação, escovar os dentes, vestir-se, tomar o pequeno almoço, sair de casa, porque ela leva as minhas netas, pelo que ela diz, agora é a Teresa, que é uma reborn, uma baby reborn. Então leva-me a Teresa, e a Teresa tem um espaço no carro para se sentar,
claro.
Leva a mochila com a roupa da Teresa, e eu tenho que esperar tudo isto.
Isso,
e repara bem, uma pessoa
isso
que
é um
tem,
exercício para ti do caraças.
Repara bem, uma pessoa altamente acelerada, que tem 70, quase 80 pessoas para gerir todos os dias, com processos todos os dias, estamos a abrir agora um terceiro escritório em breve, que estou a pensar já a escrever o meu segundo livro, que vivo neste trombilhão de coisas, e chego a casa e tenho que me pôr zen, e tenho que descer, a minha frequência tem que descer à dela. E eu também tive que aprender isso, que é aquilo que pode ser para alguém um grande problema, ok? Para a minha filha é esquecer-se da Teresa em casa, e ela chora, e é uma grande dor para ela. E eu aprendi a aceitar a dor dela. Porque sim, não há maior sofrimento ou menor sofrimento, António.
Ao sofrimento de cada um.
Cada um tem o seu sofrimento e cada um tem o seu tempo. E eu achava que podia mudar a vida das pessoas e percebi que eu não posso querer mudar ninguém se elas não quiserem mudar primeiro.
E às vezes nem é questão do... Exato, sim. Mas acho que é muito o aceitares o ritmo de cada um. E uma coisa que eu já falei aqui montes de vezes, que foi das maiores lições, foi quando eu confrontei o meu pai com o facto, também aconselhado por uma psicóloga, e confrontei o meu pai com a história de nunca ter dito que gostava de mim ou que nunca me tinha sentido amado. Pô, uma conversa longa, e que o meu pai disse a frase que mudou a minha vida, que foi... Eu estava a fazer o melhor que sabia. Pai, e essa frase para mim é marco em tudo. Todos nós estamos a fazer o melhor que sabemos. Mesmo que esse melhor que sabemos naquele momento seja uma grande merda, mas é uma grande merda também aos olhos dos outros, porque naquele momento é o melhor... Lá está, os teus pais estavam a fazer o melhor que sabiam. Não é?
Exatamente.
E eu acho que se calhar foi isso que também te ajudou a perdoar os
Sim,
teus pais, não?
Perdoei quando nasceu a minha filha mais velha. Aliás, ainda há pouco tempo tive uma conversa com ela e disse.
Com a tua filha?
Com a minha filha mais velha, tivemos os dois, que ela veio da Serra Nevada, foi a primeira viagem que fez foi para a neve este ano, por mérito, porque mereceu, porque teve boas notas, porque está a estudar imenso, está muito dedicada. E ela sabe que foi um esforço nós conseguirmos que ela fosse, não é? E quer ir para o ano, e eu disse, ok, se queres ir para o ano, então já vamos criar um migalheiro, já vamos criar aqui um sistema de poupança, vais começar a comer de marmita e todos os dias metemos 2€ aqui porque é o dinheiro que pagas. Criar Sim. estes hábitos da conquista às crianças é fundamental. E aquilo que conversámos foi isso mesmo. Eu não fui a uma formação, uma escola, uma faculdade para aprender a ser pai. Eu tenho estado a aprender a ser pai contigo. Tu tens sido a minha professora neste processo.
Sim, isso é
e eu aprendo com as pessoas com quem trabalho a ser melhor broker, melhor CEO, melhor colega de trabalho. Aprendo com os clientes a prestar um melhor serviço. Porque isto é um processo interminável. Nós não sabemos tudo. Nós podemos estudar imenso, podemos trabalhar imenso em nós, mas o mundo, hoje em dia, como nós temos visto, está a mudar imenso.
Sim. E isso eu acho que sim. Epá. É uma caminhada contínua, não é, amor? Isto é aquela frase, eu acho que é budista, mas que faz muito sentido e também é uma frase feita, que é, não é a felicidade do caminho, a felicidade é o caminho, não é? Não é chegar lá,
mas é Sim, o caminho que vais fazer.
E isso vai muito ao encontro do que tu estás a dizer. Sim. Lá está, tu tens um objetivo e não é o ter, eu vou fazer. Mas e a felicidade pode estar nesse. É como aquele gajo que sonha ser astronauta e que nunca vai, mas que nunca chega a ser astronauta. Mas o caminho, o processo leva-lhe se calhar a descobrir coisas novas, pá, e a descobrir que a área dele, se calhar, olha, afinal, o meu sonho não era ser astronauta, mas era estas pessoas que conheci levaram-me a outra área, seja o que for, não é? Ou seja, mas tu tens que ter tens que ter objetivos, não é? Tens que fazer, não é? Tentar, tens que fazer.
Para mim, ter objetivos, tudo na vida eu transformo em objetivo.
E tudo na vida tu tiveste de ter de fazer com objetivos.
Porque foi assim que eu consegui chegar até aqui, que eu considero que não fiz ainda absolutamente nada. Eu só vou fazer no dia em que for avô e tiver os meus netos no colo. Aí eu sinto que fiz alguma coisa de jeito na vida.
Eu acho que ainda vais arranjar também mais uma desculpa para fazer mais qualquer coisa.
Eu vejo-me com os netos todos. E para o Estádio da Luz, claro.
Benfica já está aí, já foi campeão europeu mais 4 vezes.
Exatamente. A mais pequena ontem vinha no carro e dizia-me assim atrás para chamar a atenção, que ela tem uma energia incrível. Quem a conhece sabe perfeitamente daquilo que eu estou a dizer, que ela é capaz, pá, por exemplo, de ultrapassar um sinal vermelho na rua ou mandar-se para dentro de uma piscina e não saber nadar.
Eu também já, não sei se já passei por isso.
Já
sim,
passaste
sim.
por essa fase. Então ela vira-se para mim e senta-se o carro, pai, sou do Porto.
Ah, clássico.
E eu olho para trás, diz filha, e ela, sou do Porto, Miguel do colégio é do Porto, eu também sou do Porto. Eu olho, boa filha, eu vou te amar na mesma.
É o pior, é que eu já disse o mesmo. E ela depois passava um bocado disco.
Na prática é aquilo que eu faço na vida. Sim. Independentemente dos objetivos, dos resultados das pessoas, dos propósitos dela, o que interessa é o meu propósito. O meu propósito é limpo, é puro, é verdadeiro, é honesto, está alinhado com os meus valores, está alinhado com a minha cultura, com aquilo que eu pretendo para a minha vida. Se errar, é um processo normal.
E o engraçado é que no meio disto tudo, tu cresces um miúdo que vive os seus primeiros anos como sem abrigo e tu trabalhas em imobiliária.
Já viste como é que é possível, não é? Pior,
a dar casas, a dar, entre aspas, não é? Mas fui, a proporcionar uma habitação para outras pessoas.
Fui.
A do caralho.
Fui uma vez quando nós abrimos o escritório na Avenida de Roma.
Tu já te apercebeste disso?
Não, pior. Eu comecei a chorar.
Claro.
Eu estou a abrir o escritório na Avenida de Roma, 2014, 2015, que a nossa empresa já tem a marca internacional que chegou a Portugal em 2018, mas a nossa já existe em Portugal há 14 anos, não é? Ou seja, e abri a empresa em crise, na Troika. Agora imagina o que é um indivíduo com este passado a abrir uma empresa quando está tudo a fechar em Portugal.
Loucura. Sim.
É louco. Percebes? Eu acho que quando me chamaste aqui...
Fez sentido, somos todos malucos.
Eu disse, é isto que eu quero mesmo, porque de facto todos nós temos que ter um bocadinho de loucura. E isto para dizer o quê? Eu quando começo a chorar e começo a ver Alvalade, começo a ver o mercado, começo a ver os cafés onde eu ia pedir, percebes? Foi uma carga emocional muito grande para mim, entendes? Foi muito forte para mim, porque eu senti que eu estava a receber, estás a perceber? Eu estava a receber aquilo pelo qual eu tinha passado. Entendes? Sim. Então, tipo, o estar nesta profissão também é um propósito muito grande, porque o nosso propósito é colocar os interesses dos nossos clientes acima de todos os outros. Não é sermos o número 1, o número 10 e o número 20. Isso para nós é irrelevante. O que interessa é que cada pessoa que tem contacto connosco seja pessoas do staff, sejam pessoas que trabalham como consultores, como empresários, sejam os nossos clientes proprietários de imóveis que colocam um imóvel à venda connosco ou que estão a fazer o seu primeiro investimento, que tenham uma experiência connosco. Eu costumo dizer isto, mas isto é verdade. Eu com a minha sogra tenho um protocolo, tenho um serviço. O que é um protocolo? É do tipo que estamos aqui, percebes? É claro que eu adoro a minha sogra, que ela faz uma sopa maravilhosa e trata de nós como fôssemos todos filhos. E eu tenho este privilégio. Hoje eu tenho este privilégio, graças a Deus, que ela é incrível com os netos e com a minha mulher e comigo. Mas há um protocolo, não é? Ou seja, estamos ali sentados, não podemos dizer uma coisa, não podemos dizer mão, como tu disseste há bocado, temos que estar ali, tipo, não, o rapaz é exemplar, o rapaz é porra. Eu costumo dizer que nós com a nossa mulher temos uma experiência, não é? É verdade. Porque é que temos uma experiência? Exatamente por isto, porque nós surpreendemos as nossas mulheres, não é? Ou quem não faz, deveria fazer.
Sim.
Também podemos dar depois um podcast sobre essa situação. Para resolvermos muitos relacionamentos amorosos que andam por aí. Ou seja, e esta questão da experiência com a mulher, a surpresa, o fazer o quilómetro extra, o fazer o que ela não está à espera que a gente faça, o fazer aquilo que ela nunca imaginou que um homem pudesse fazer, estás a perceber? É isso que vai fazer com que as pessoas tenham uma experiência connosco. Então aquilo que nós fazemos nesta área hoje, e por isso é que eu estou muito grato a tudo aquilo que tenho aprendido e às pessoas com quem tenha me formado, porque eu tenho muitas pessoas em várias áreas, desde linguagem corporal, a decifração de pessoas, a programação neurolinguística, marketing olfativo, ou seja, as pessoas não têm noção o que é o real estate hoje em dia. As pessoas quando passam num processo de formação connosco dizem assim, uau, o que é isto? Porque as pessoas ainda nos veem muito como aquele fim de ciclo, aquele sítio onde tu não tinhas sítio para trabalhar e foste para lá.
Exato.
Sim. E depois digo, não, eu vou experimentar ali para ganhar dinheiro, para ganhar umas comissões. E as pessoas não vêm para aqui experimentar nada, elas são experimentadas. Porque o nível hoje em dia intelectual, o nível de instrução, o nível de qualidade está comparado a um médico. E aquelas profissionais que conseguem ter mais sucesso nesta área não vêm experimentar, vêm com um propósito forte. E o nosso propósito é esse. Ou seja, é colocar os interesses dos nossos clientes acima de todos os outros. E é isso que faz a diferença.
Tu, obviamente cada um tem os seus desafios, não é? Mas para terminarmos... E tu escolheste aqui a palavra genial. Eu esqueço-me sempre. Peço à malta para pôr a palavra e depois esqueço-me sempre. Mas porquê é que escolheste a palavra genial?
Porque eu acho que 2024 vai ser um ano genial.
Pronto. Porque isso, já colocaste isso nas tuas intenções.
Porque o que o nosso cérebro idealiza é o que acontece. Já está a ser, já começou de forma genial para nós, pelo menos, para a nossa equipa, para a minha família, para os meus amigos. Aquilo tudo em que eu toco, eu tenho que ter o poder de melhorar. E eu acredito que este ano vai ser espetacular. A maior parte das pessoas como cruze, António, é as eleições, é a inflação, é a taxa de juros, é o Covid, é as guerras. Percebes? Nós vivemos numa sociedade, desculpa, eu tenho de dizer isto de forma muito, muito objetiva, que é, as pessoas querem histórias dos coitadinhos. Desculpa. Ok? Eu quando estou a pedir desculpa é porque tenho amor por ti e respeito.
Sim, mas eu percebo o que estás a dizer e vai ao encontro daquilo que temos estado a falar, sim.
Ou seja, tu ligas e não vou mencionar canais, não vou entrar por este caminho, nem revistas.
Opa, mas é tudo igual, sim.
Mas eu não vou mencionar por uma questão, porque não lhes vou fazer publicidade, não é? E não me pagaram nada para fazer, por isso não vou fazê-lo. Mas mesmo, tu ligas uma televisão e tu só vês desgraça.
Sim.
Tu abres uma revista e só vês de desgraça. E o papel que a sociedade precisa não é da desgraça, porque senão nós vamos continuar a ser o país mais pobre da União Europeia. Neste momento o que se passa em Portugal é querem nos deixar a todos medíocres, todos anestesiados. E eu não vivo de anestesia, eu vivo dos meus sonhos. E as pessoas que estão ao meu lado têm que viver dos sonhos delas. Eu gosto de trabalhar com pessoas felizes. Eu gosto de trabalhar com pessoas que têm um sentimento que vão realizar mais na sua vida, que vão melhorar a sua vida. E tu levas com um poder, que é a comunicação social, que tem um poder incrível.
Sim, ficas com a ideia que é tudo uma ganda bosta e que está...
Pá, tu vais a um café e a conversa é, pá, o governante não presta, o não sei o quê não presta, a calçada não presta, o solo não presta, as praias não prestam. E depois vês os clientes que vêm para cá imigrantes, olhar as nossas praias, os nossos 300 quilómetros...
Dá valor àquilo que a malta não dá.
Estás a dizer que eu ponho-me no aeroporto em 5 minutos e eu em Londres tenho que demorar 4 horas para chegar ao aeroporto. Estás a perceber? Ou seja, nós temos tudo para ser felizes. Eu continuo a dizer o mesmo. Nós não queremos é ser felizes com o que temos. Porque nós queremos o quintal do outro, não queremos melhorar o nosso. Então o nosso propósito é muito esse, é melhorar o meu quintal. Por isso é que eu acho que 2024 vai ser um grande ano.
Olha... Hélder, eu ia perguntar para terminarmos qual é o melhor conselho, o maior ou o melhor conselho que tu podes passar, mas eu não sei se tu vais concordar ou não, mas eu acho que, por aquilo que tu dizes, que é o ter objetivos. Não?
Epá, nós quando falamos e os conselhos fossem bons, eu agora emitia aqui uma fatura.
Exatamente.
E começávamos a... Pronto. Acredito que cada um tem que encontrar o seu conselho.
Sim.
Cada um
funciona
de nós,
para ele, sim.
Cada um de nós tem que ter tempo para parar e olhar para a sua vida. Eu muitas das vezes pensei em desistir na minha vida. Muitas vezes. Eu muitas das vezes, quando a minha filha nasceu, eu fiquei outra vez com uma mão à frente e outra atrás e fui colocado na rua pelo um senhorio. Ok? Esse senhorio que me colocou na rua estava no direito dele. Porque eu não estava a pagar as rendas porque eu não tinha dinheiro. E eu tinha que fazer 2 horas a pé para ir para o escritório. Era o primeiro a entrar e era o último a sair, porque eu não tinha dinheiro para o passe. Ou seja, eu com 25 anos tive que voltar a reinventar a minha vida. Eu aos 30 anos, em tempo da Troika, eu ia trabalhar com o combustível a zeros e tinha vergonha que um cliente se cruzasse comigo em Alvalade a perguntar-me se eu lhe pagava, se eu ia beber um café com ele, porque eu, se eu ouvia do outro lado eu passava no passeio porque eu não tinha 50 cêntimos para eu pagar o café. E tive várias vezes para fechar a empresa porque quase que tive que dormir lá dentro, mas eu sempre acreditei numa coisa, eu, não foram os outros, fui eu nunca fui alimentado pelas convicções ou pelas certezas ou pelas manipulações de outros, foi sempre o que é que eu quero da minha vida, o que é que eu vou fazer à minha vida. E quando aquele senhorio me bateu à porta, eu jurei-me que nunca mais nenhum vai fazer isso na minha vida, porque eu aos 25 anos voltei a estar exatamente onde estava ou quando tinha 8 anos. Não há idade para isso. Isso pode-me voltar a acontecer. Quando às vezes eu ouço pessoas dizer assim, eu quero independência financeira para poder chegar e dar um estalo a uma pessoa a dizer que não quer saber mais dela, ele não quer independência financeira. Ele quer ego.
Sim.
Ok? O nosso dever tem que ser através de propósitos muito fortes. E o maior propósito é um investimento em nós.
Olha, acho que não há melhor maneira de terminar. Hélder, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Não foi alta conversa, gostei muito de ter estado aqui. Muito obrigado pela tua visita. Não sei se eventualmente marcamos outras conversas. Ficaram aqui 3 temas por abordar. Quanto a vocês, já sabem, venham aqui ao YouTube, deixem os vossos comentários, partilhem a vossa história, o que é que acharam destas partilhas do Hélder. Juntem-se ao Patreon também, onde podem fazer parte mais íntima desta comunidade, e até para a semana.